Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Realmente, a situação que hoje aqui debatemos é realmente sensível. 3 anos após aquilo que foram os trágicos incêndios de Pedrógão, deixa-nos muitas preocupações, também muito lamento, mas não podemos ficar só pelo lamento, pelas preocupações. Tem que haver medidas no terreno, tem que haver medidas de apoio à população, medidas de apoio às vítimas, de apoio aos produtores, de apoio aos agricultores e também medidas que possam apoiar também aquilo que é a atividade industrial e empresarial destas regiões afetadas. Os trágicos incêndios de 2017, mas não só os de 2017, também em 2018, também em 2019, o ano passado, vieram-te provar e mostrar e evidenciar aquelas que são as vulnerabilidades no nosso país face a esta tragédia que ciclicamente nos atinge. Vulnerabilidades no foro demográfico, vulnerabilidades no aspecto energético, do ordenamento do território, das infraestruturas, dos serviços públicos tão essenciais para a fixação da população nos territórios do interior, que não podem ficar separados de anos, de décadas de políticas de direita que têm conduzido àquilo que era uma mais que programada ocorrência e situação que estava praticamente, bastava que houvesse condições não só meteorológicas, mas estas condições sociais naqueles territórios estavam mesmo a dizer que aquilo iria acontecer. Daqui resulta uma questão de fundo que é necessária que se tenha em conta. É que o comportamento dos sucessivos governos, não só deste governo do PS atual, como também dos governos de Sócrates, dos governos de Passos Coelho, que ambos querem sempre, a seguir aos incêndios, criar a ideia de que a ocorrência e a diminuição dos fogos após os incêndios aconteceu por tomar as medidas corretas. Senhores Ministros, quero-lhes dizer que num ano não se consegue corrigir aquilo que precisa de lentamente ser corrigido, aquilo que demora anos e anos a corrigir. Não é possível. E as nossas gentes, o nosso povo conhece e sabe que de um ano para o outro não se corrige os problemas estruturais que levam à ocorrência dos incêndios. É impossível que isso aconteça. E quando o Governo vem dizer que fez tudo o que era necessário para corrigir e e principalmente no que tem a ver com a prevenção, para impedir que os incêndios ocorram, não está mais do que a impedir que sejam tomadas as medidas necessárias para a ocorrência dos incêndios. Medidas no aspecto do investimento. Porque sim, senhores Ministros, prevenir incêndios exige investimento. Prevenir incêndios existe investimento e que o Governo não quer gastar. E é aqui que está o grande problema. Porque o Governo tem responsabilidades, mas não está sozinho. PS, PSD e CDS têm responsabilidades partilhadas. Falam como se não tivessem nada a ver com aquilo que aconteceu à floresta, como se não tivessem nada a ver com os incêndios que ocorreram, gravíssimos, mas têm tudo a ver. Quando podiam, no caso do CDS, quando poderia ter defendido o mundo rural, não o fez. Quando poderia ter promovido a diversidade produtiva, não o fez. Quando poderia ter valorizado a produção nacional, não o fez. Preferiu desviar investimento, produzir falta de investimento no mundo rural, desviar a afetação de recursos e, nomeadamente, criar o caldo de cultura, que é a diminuição daquilo que é a dotação dos recursos da administração pública para o combate aos incêndios. Por isso, Sr. Ministro, quero-lhe deixar aqui um problema central. A gestão florestal implica gente e implica rendimentos. O Sr. Ministro diz que o PCP tem uma visão produtivista da floresta. Sr. Ministro, esta é a nossa visão porque a floresta que temos é essencialmente de produção, não é uma floresta natural. Por isso digo, Sr. Ministro, quem vai gerir a floresta? E mais, o mais importante, como é que se vai pagar essa gestão? Deixo-lhe estas perguntas, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, há 3 anos estávamos precisamente em choque com os eventos trágicos que ocorreram em Pedrógão. Hoje, por força deste debate, cuja pertinência naturalmente reconhecemos, somos chamados a reviver um dos mais fatídicos dias da nossa história recente. Mais do que isso, somos convocados a trabalhar para que dias como o 17 de junho de 2017 não voltem a ter lugar no nosso país. É nesse pressuposto e no pressuposto da construção de soluções que devemos hoje ser convocados para este debate. Nesse sentido, uma das primeiras questões que gostaríamos aqui de levantar, não apenas para o Governo, mas também para as restantes forças políticas, prende-se com aquela que nos parece ser uma questão absolutamente fundamental. Por um lado, a da prevenção, e por outro, algo que não ouvimos, por exemplo, no discurso do PSD, que tem a ver com o combate às alterações climáticas. Sabemos que, de facto, o PSD tem insistido na adequação e no reforço dos meios de combate, pese embora também tenham as suas responsabilidades na época em que eram governação, e não deixamos de acompanhar essa preocupação. O certo é que sabemos hoje que fenómenos como aqueles que assolaram Pedrógão e também Oliveira do Hospital ou outras zonas do país naquele ano estão profundamente ligados à crise climática que vivemos. Na verdade, é impossível um dispositivo de combate aos incêndios dar resposta cabal ao acréscimo da quantidade e intensidade dos incêndios, como a realidade já nos veio a demonstrar. A primeira linha de atuação tem que ser, sem dúvida, a prevenção, para que os incêndios não ocorram ou ocorram com a menor intensidade possível e para que seja possível combatê-los. Dito isto, a pergunta que se impõe desde logo, não só para o PS, mas também para o Governo que aqui hoje está presente, é se de facto a aposta fundamental tem ou não de ser no combate, na prevenção aos incêndios, porque não podemos continuar a gastar 4 vezes mais naquilo que é o combate aos incêndios e continuar a ter um subinvestimento naquela que é a prevenção. Por outro lado também, e não ouvimos de facto esta premência da defesa do ambiente na intervenção do PSD, prende-se com a caracterização do território. E nesse sentido, um bom ordenamento florestal é também decisivo para cumprir aquela que é a prevenção que cumpre garantir. Em Portugal existem desafios acrescidos, desde logo porque, ao contrário do que é habitual noutros países, a larga maioria da propriedade florestal é privada, com extensas áreas abandonadas e inúmeros proprietários que não possuem meios financeiros necessários para realizar uma boa gestão florestal. O PAN considera que é fundamental criar mecanismos que incentivem o redimensionamento das parcelas e uma adequada gestão florestal. Considera também que é absolutamente necessário, da parte do Estado, para além da criação de incentivos, concluir o cadastro florestal que até hoje não está feito e assumir assim responsabilidades diretas do Estado na gestão dos terrenos abandonados. Nesse sentido, deixamos esta pergunta ao Governo. Para quando o cadastro florestal vai estar concluído? Quando é que o Governo vai assumir responsabilidades na gestão florestal de terrenos abandonados? Parece-nos, de facto, essencial, a par daquela que é um outro tema incontornável, como o reordenamento florestal. Esta terceira questão tem precisamente a ver com a adaptação da nossa floresta à nova realidade climática que vivemos. Tal só será possível através do reordenamento florestal, apostando em espécies autóctones mais resistentes aos incêndios, algo que deve ser concretizado através da criação de incentivos aos serviços dos ecossistemas pela aposta em espécies com impactos ambientais positivos e resistentes aos incêndios. Senhoras e senhores deputados, mantendo aquele que é uma floresta que arde rápido com predomínio de espécies como o eucalipto e o pinheiro bravo, nunca teremos a capacidade para travar os incêndios, que antes que se tornem incontroláveis devem ser precisamente combatidos através da prevenção e de um reordenamento eficaz e uma gestão, obviamente, também eficiente. Precisamos para isso de apostar em espécies autóctones e folhosas, como por exemplo os carvalhos, tal como defendeu o Observatório Independente que este Governo teima em não ouvir. Neste sentido, gostaríamos de saber se o PSD concorda, de facto, com esta abordagem. E também se o Governo, concordando ou não, porque não precisamos de passar do plano proclamatório, se concorda e quando vai implementar as devidas medidas de reordenamento da nossa floresta. Relativamente à escassez de recursos humanos, e já aqui tivemos também a oportunidade de ouvir na anterior intervenção, não podemos concordar mais com esta necessidade. Aliás, o próprio Observatório Técnico Independente chama a atenção para a não recuperação das áreas ardidas e para a redução dos meios humanos no dispositivo de bombeiros, na Unidade Especial de Proteção e Socorro da GNR, na Força Especial de Proteção Civil, salientando também a falta de recrutamento para lugares de comando operacional, a insuficiente formação e qualificação dos agentes, a precariedade laboral. Não podemos também deixar de salientar aquela que tem sido a falta de cooperação do próprio Governo com o Observatório Técnico Independente, designadamente na entrega da informação necessária e atempada pelo ICNF, que demora quase 5 meses a prestar a devida informação, o que, no nosso entender, é absolutamente incompreensível. A omissão de informação ao Observatório, para além de ilegal, coloca em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. Recorde-se que uma das funções do Observatório Técnico Independente é informar a Assembleia da República sobre as questões relativas às florestas e os fogos florestais e que a obstaculização dessa informação ao Observatório constitui, na prática, uma obstaculização à ação fiscalizadora da ação da Assembleia da República sobre o Governo. Coloca também em causa o princípio
de transparência. Essa para concluir, senhora deputada.
Concluo já, senhor presidente. Coloca também em causa o princípio da transparência na atuação do ICNF. E parece-nos assim fundamental que o governo também esclareça quando é que vai prestar a devida informação.
Obrigado,
e implementar
deputada.
As recomendações do Observatório.
Tem a palavra o senhor deputado André Ventura do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. O que nos traz hoje aqui é a discussão sobre uma das maiores tragédias que Portugal enfrentou nos últimos anos. Ainda assim, e devemos dizê-lo com clareza, Pedrógão foi e continua a ser, acima de tudo, a lesão das expectativas. Tivemos, como continuamos a ter, um conjunto de pessoas que ainda agora são levadas a julgamento por burla, como aconteceu com as casas que foram distribuídas. Manuel Francisco morreu com 82 anos. E morreu sem ver a casa reconstruída, quando lhe tinham dito que 3 meses depois teria o problema resolvido. Foi-lhe dito pelo Governo, foi-lhe dito pelo Presidente da República, e 3 meses depois não teve nada e morreu sem ver a casa reconstruída. Tivemos depois tudo o que vimos, sobre donativos, sobre burlas com casas e com bens mobiliários e imobiliários entregues para ajudar as vítimas. Ao que ponto chegámos e onde estamos? O que foi feito em relação a essa matéria? O que foi feito na prevenção em relação à floresta, mas sobretudo na ajuda prometida e que foi dito naquele dia pelo Governo que seria uma ajuda nunca vista para uma terra grandemente afetada. Passaram 3 anos. Onde é que está essa ajuda nunca antes vista? Onde é que está a ajuda para uma terra grandemente afetada? E onde é que foi feita a justiça? Nós não nos esquecemos que o Chega propôs uma comissão de inquérito a Pedrógão, que foi chumbada com os votos da esquerda deste Parlamento para impedir que uma investigação fosse feita àquilo que aconteceu. Hoje, em Pedrógão, pede-se justiça, mas pede-se, acima de tudo, reconstituição e muita atenção por parte do Governo.
Obrigado.
E isso é que ainda não foi feito. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Em 2017, no rescaldo da tragédia, dizia o Primeiro-Ministro António Costa: nada pode ficar como dantes. E são palavras que não podem cair no esquecimento, porque passados 3 anos sobre a tragédia de Pedrógão Grande, o maior risco é mesmo o esquecimento. 3 anos depois, as coisas só não ficaram como dantes porque, em alguns casos, ficaram pior. A mudança prometida ficou na gaveta. Mais uma promessa que este Governo Socialista foi incapaz de cumprir. Há 3 anos o Estado, que tantos querem ter em todo o lado, falhou. E para que não caia no esquecimento, aqui ficam alguns exemplos desse mesmo falhanço. Em 2017, poucas semanas antes da época de incêndios, o Governo trocou as chefias da Proteção Civil para aí colocar boys do Partido Socialista. Na semana passada, o relatório do Observatório Técnico Independente diz que o que foi prometido não foi cumprido e conclui que um incêndio daquela dimensão pode voltar a acontecer. O Ministério Público tem em mãos 2 processos judiciais, um pelas 66 vidas perdidas naqueles incêndios e outro pelos apoios pela reconstrução das habitações. Ao todo, 38 pessoas acusadas. Ainda ninguém foi a julgamento. Ontem, a Presidente da Associação das Vítimas de Pedrógão Grande afirmou que os fundos Revita, doados pelos portugueses, ainda não foram utilizados. E há as vítimas silenciosas, duradouras e sempre esquecidas desta tragédia, como o caso do bombeiro heroico, incapacitado 80% nesse incêndio, que agora recebe uma pensão de pouco mais de 300 euros. 300 euros. O Estado, que tanto gosta de se meter ou não é chamado, aqui era chamado e falhou. Falhou
Obrigado,
na função essencial,
deputado.
A garantia da segurança das pessoas. Vou concluir, Sr. Presidente, dizendo um Estado pequeno e forte, como o que a Iniciativa Liberal defende, um Estado que não se dispersasse em Ligas dos Campeões e outros folclores, falharia menos
Obrigado.
Naquilo que aqui mais interessa, cumprir a promessa de uma nova oportunidade para o interior do país, que continua esquecido, enquanto Lisboa vai ver a bola.
Obrigado. Tem a palavra... Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Desculpa, mas houve aqui um engano, é o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e só depois o Sr. Deputado João Almeida. Peço desculpa.